Hoje eu quero falar com vocês e que a gente investigasse um pouco mais e fosse mais profundo no amor de Deus por nós. A característica do cristianismo é o amor de Jesus Cristo expresso na entrega salvadora e redentora de Jesus Cristo. É por isso que, ano após ano, durante milênios já, o povo de Deus se reúne ao redor dessa mesa para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Há um texto na Bíblia que é conhecido como o texto áureo da Bíblia. O texto áureo é, quando a gente fala que tem um texto áureo, é o texto de ouro. Se você fosse resuma numa frase o texto áureo. E os teólogos dizem que o texto áureo bíblico está no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Esse é o resumo do amor de Deus, da figura divina paterna e da redenção feita nas nossas vidas através de Jesus Cristo. E a partir disso nós tiramos a natureza do amor de Deus por nós. A primeira característica que a gente tem do amor de Deus por nós, obrigado, Thaisa, é que ele é um amor de sacrifício. O tema da mensagem é hoje um amor nada preguiçoso. Então, a primeira característica da natureza do amor de Deus por nós é que ele envolve sacrifício. E aqui entre nós, o amor que não envolve sacrifício na esfera cristã e no ponto de vista cristão não é amor. Amor que não envolve sacrifício não é amor, pela razão da natureza do amor cristão. E ele não é só sacrificial, ele também é redentor. Redentor significa salvador. É um amor que expressa sacrifício e sacrifício de salvação. Então Deus doa. E eu já falei isso aqui, ele doou o que é mais difícil ainda, porque ele podia se doar, mas ele doou o filho dele. O que eleva esse sacrifício a uma outra esfera. Porque se eu e você, nós somos pais, você sabe que quando teu filho está doente, a oração é: Senhor, põe essa doença em mim, deixa que eu sofro. Se o teu filho está doente, você fala: deixa que eu sofro no lugar dele. Porque o sofrimento e o sacrifício de ver um filho passando necessidade, fome, dor, é muito maior do que aquele que você leva, né? Um bom pai, uma boa mãe, se entrega no lugar do filho. Isso é amor sacrificial e amor redentor. E o amor de Deus ainda tem outras características, que ele é incondicional e eterno. Olha que maravilha. Deus, quando vai falar do seu amor, escrito a Jeremias, através do profeta Jeremias, ele diz assim: ele falando para o povo, que representa hoje também a igreja e a humanidade, né? Eu te amei com amor eterno, e por isso, com fidelidade, te atraí. O amor de Deus é sacrificial, é redentor, é incondicional e é eterno. Esse é um amor nada preguiçoso de Deus. E por que que é importante a gente não perder de vista o que que significa o amor de Deus por nós e o quanto isso deveria ou deve impactar as nossas vidas? Porque nós estamos ficando preguiçosos quando se trata de amor. Nós que dizemos que servimos a um Deus eterno, misericordioso, amoroso, que nos ama incondicionalmente, que nos ama graciosamente, que nos ama de uma forma redentora, graciosa, que exige sacrifício e trabalho, nós estamos ficando preguiçosos. E começa a haver uma descaracterização no povo cristão. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Assim como é em Cristo, em Deus, exemplificado em Jesus Cristo, que Deus nos ama, A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o jeito da gente amar tem que ser o mesmo jeito que Deus nos amou. Nada preguiçoso. E aí eu vou fazer algumas provocações hoje. Se efetivamente nós, que somos ditos cristãos e acreditamos em Deus, que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o quanto que a gente precisa melhorar e se esforçar? Porque Deus não exige de nós sacrifício. É tolo pensar que Deus exige de nós o mesmo sacrifício que foi feito em Jesus Cristo. Mas aqui entre nós, o que eu acredito que um pai, quando ama um filho e se entrega por ele, o que ele espera? Primeiro, que o sacrifício que ele fez seja feito valer a pena. Não é isso? Quando alguém se entrega por você, doa tudo por você, sabe? O que que essa pessoa espera? Quando você faz um favor para alguém, quando você abre mão das suas coisas, quando você corre atrás, quando você deixa de fazer as coisas que você gostava, quando você empresta dinheiro, quando você se dedica, quando você se sacrifica por alguém, o que que você espera? Que essa pessoa faça valer a pena o sacrifício que você teve por ela, não é ou não? Lembra daquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Esse filme é maravilhoso, cara, maravilhoso. Você já deve ter assistido, vou dar spoiler. Mas basicamente eles dedicam a vida de vários soldados para atravessar todo um campo de guerra, para chegar do outro lado da guerra para salvar um soldado. E lembra, a cena final é que quando todo aquele pelotão morreu para salvar um único soldado, que era o Ryan, o que que o cara fala para ele? Ele fala assim, cara, faz valer a pena. Faz valer a pena. O sacrifício que a gente teve por você, faça valer a pena. Porque senão isso é, sabe? A palavra, o Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro que diz O Custo do Discipulado. Esse livro é maravilhoso, é um dos clássicos da literatura cristã. E ele usa o termo graça barata. Tem gente que olha o sacrifício de Jesus Cristo e encara como uma graça barata. E não é uma graça barata, é uma graça caríssima, porque simplesmente custou a vida de Jesus Cristo. Custou a vida de Deus, então é uma graça caríssima, certo? E nós temos que fazer valer a pena. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. O amor de Deus é um amor de criação e de sustento. Deus, quando nos criou, criou trabalho para Ele. A palavra de Deus em Gênesis diz assim, ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, quando criou e nos criou, Ele nos criou seres morais. Deus não criou robozinhos. Deus não criou pessoas que não iriam gerar trabalho para Ele. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos cria sabendo os problemas que a gente ia dar. Você já pensou se você pudesse escolher o filho? Tipo assim, você e a sua esposa casam. Aí vocês vão ter um filho. Aí ela engravida. Aí aparece assim, vai ser uma treva esse menino, essa menina. Vai dar trabalho, vai usar drogas, tóxicos durante a adolescência. Vai fugir de casa. Vai ser uma vergonha para a sociedade. Daí você podia falar, esse eu não quero, deixa de lado. Aí vamos tentar um próximo. Daí tenta um próximo. Aí o próximo vai ser uma bênção, vai obedecer você. Não vai te dar trabalho. Vai trabalhar e vai ser um empresário de sucesso. Vai te sustentar quando você estiver aposentado. Aí você fala, esse aí eu quero. Não seria fácil ou não? Você escolher qual que você quer? Deus não fez isso com a gente. Deus nos criou, sabia que a gente ia dar problema, e o amor nada preguiçoso dele falou assim, eu vou criar o homem, sei que eles vão dar trabalho, e assim eu vou trabalhar ainda mais, vou entregar meu filho para que eles sejam salvos e por isso. E vou aguentar essas criaturas. Isso é um amor sacrificial. E o nosso amor está ficando preguiçoso. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou tocar num tópico aqui que vai ser polêmico. Muito polêmico. Vocês sabem quanto que a indústria pet movimentou no Brasil em 2023 ou não? Tem ideia? Eu fui pesquisar. A indústria pet no Brasil em 2023 girou 70 bilhões de reais. A indústria pet no Brasil girou, em 2023, 70 bilhões de reais. Se assustou? Vai assustar mais ainda. O Brasil sabe qual que é? Sabe quanto que a indústria de pet, a indústria brasileira de pet representa no mundo? 5%. Isso quer dizer que se o Brasil, em 2023, girou 70 bilhões na economia pet, o mundo inteiro girou 1 trilhão e 400 bilhões de reais na indústria pet. Indústria pet envolve a tosa, o banhinho, a ração, a festa de aniversário, spa para cães e gatos, viagens. Eu não estou criticando o seu pet, tá? Pode manter aí, mas a gente é preguiçoso. Sabe por quê? Porque nós não queremos semelhantes. Nós não queremos a nossa imagem e semelhança, porque Deus não foi nada preguiçoso. Deus, quando criou, criou alguém à imagem e semelhança dele. Mas nós não queremos mais ninguém à nossa imagem e semelhança. Nós queremos alguém abaixo da gente. Porque esse amor não gera nenhum sacrifício. Esse amor é preguiçoso. Nós viramos pais e mães de pet, porque pai e mãe de pet não tem trabalho. E o trabalho que tem é você gastar dinheiro para deixar ele no hotelzinho quando você vai viajar. Porque daí não dá trabalho. Porque criança em viagem, isso aí dá trabalho. Agora, pet, isso é um amor preguiçoso. Esse é um amor preguiçoso. É por isso que hoje, bastante pessoas, eu não estou criticando, tá? Só estou falando a realidade. Nós cristãos somos pessimistas e esperançosos. Faz parte. A gente prefere destinar dinheiro para amar o pet e as árvores e o meio ambiente, porque pet e árvore não reclama. São os coitados, entendeu? É uma tristeza, não estou falando que nós não temos que preservar o meio ambiente. Mas a árvore não reclama. É submissa. A natureza é submissa. E nós não gostamos de gente que nos confronta. Nosso amor é preguiçoso. Deus, quando cria a gente, Ele cria sabendo que a gente ia dar problema. E Deus, que é Deus, toma o trabalho para si. Deus criou trabalho para Ele. A lógica de Jesus falando, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O trabalho redentor de Deus na figura de Jesus Cristo tem a ver com a gente. O trabalho da redenção divina tem a ver comigo e com você. Isso é amor divino. E nós que servimos a esse Deus, a gente não quer mais ninguém que nos dê trabalho. Isso é um amor preguiçoso. Quer ver outro? O amor de Deus é um amor de resgate e redenção. Porque não só Deus cria a gente sabendo que a gente ia dar problema, mas Ele fala, eu sei que vocês vão dar problema, mas eu amo tanto vocês que eu vou criar o resgate para vocês. E o resgate é pior ainda, lembra? Porque o resgate não envolve Cristo, não envolve Deus, perdão, envolve o Filho dEle, Jesus Cristo. Aí Deus fala assim, agora o meu trabalho vai para um outro nível ainda. Porque para que eu possa dar liberdade para vocês, a liberdade da escolha, inclusive a liberdade para que você nem acredite em mim, a liberdade para que você viva a tua vida, eu vou criar uma tábua de salvação e eu vou me dividir em três. Alguns teólogos dizem que a razão de Deus ser três, eu e você, porque Deus nos criou, Jesus nos resgatou e nos redimiu, e o Espírito Santo nos leva de volta para casa. Olha que maravilha. Isso é uma verdadeira história de amor. Deus nos suporta. E hoje nós somos do tipo, não suporto fulano. Não suporto Beltrana. Deus o livre ou está no mesmo lugar que fulano. A gente às vezes critica o povo lá do, né? O pessoal vai pregar e ministrar, onde já se viu? Que povo é esse? Deus era uma nuvem durante o dia que dava sombra. Deus era a coluna de fogo que era aquecimento e luz durante a noite. Manda o maná para a terra. E esse povo reclamava ainda. Ele sabe, eram milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Nós somos 100, 100 e pouquinho, e a gente não suporta um ao outro. Detesto fulano. Ai, meu Deus. Ó, céus. Viu o jeito que olhou? Ó. Amor preguiçoso. Amor que não suporta o preço do resgate. O preço do trabalho de conviver com alguém que você não curte. É a lógica da comunidade. Deus convive com a gente, meu amigo. Deus convive comigo. Deus é muito bom aqui entre nós. Deus é muito bom, porque Ele convive comigo. E não só isso. Além de conviver comigo, Deus me suporta. Ô criatura que sou eu, e eu olho assim, Deus me suporta. Deus me ama, Deus me resgata, Deus trabalha para não desistir de mim. E nós, o nosso amor virou um amor preguiçoso. A gente não suporta mais. Não bastasse isso, além de se sacrificar em Jesus Cristo vem, sofre o que sofre, passa o que passa, e Ele fala assim, e não acabou, hein? Tem mais surpresa boa para vocês. Bando. É difícil suportar, mas eu amo vocês com amor incondicional. Eu vou consolar e vou guiar vocês e vou instruir vocês. Deus é bom demais, gente. Deus é amoroso demais. Deus cria, sabendo que a gente ia ser esses trastes que nós somos. Ele sabia que nós íamos ser os trastes, Ele falou assim, tem uma tábua de salvação, está aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, sofre o que sofre, vamos lembrar disso hoje. E Jesus fala assim, então agora eu tenho que ir embora, porque tem a terceira parte do amor. Eu vou mandar o meu Espírito para que Ele console, guie e ensine vocês. E Ele vai andar com vocês todos os dias. Além de nos suportar, de se entregar por nós, Deus ainda vem todo dia e ainda fala assim, filho, não faz isso. Filho, não mexa com isso aí. Filho, não entre por esse caminho. E Deus, se há alguém que podia ter o direito de nos colocar no hotelzinho para não dar trabalho, seria Deus, deixa aí no hotelzinho que não dá trabalho e vamos nós aqui viver, porque a gente tem eternidade que é nós somos dono do mundo. Deus não nos coloca no hotelzinho. Deus anda com a gente todo santo dia, a gente fazendo todas as cacas que a gente faz, e Deus continua com o amor nada preguiçoso dEle, nos instruindo, nos guiando, nos dizendo, nos ensinando, todo santo dia. Olha o que Jesus disse, eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará outro conselheiro para estar com vocês todos os dias. O Espírito da Verdade. O mundo não consegue recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. E olha o que Jesus fala, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Deus não é preguiçoso na hora de amar, nada mais. Você já pensou se Deus tivesse frases como a gente tem? Já desisti. E essa semana, quando eu estava refletindo nessa mensagem, eu tive que orar e pedir perdão a Deus. Porque eu já disse algumas vezes, desisti. Desistir de fulano, desistir de Beltrano. E o que Deus me fez sentir, ele falou assim, tá, você já pensou se eu dissesse, desistir de você já? Deus me fez entender que eu estou ficando preguiçoso no meu amor. Preguiçoso. Porque eu já disse isso, eu já falei e pedi perdão para Deus. Não me deixe ser assim. Não me deixe desistir. Não me deixe colocar pessoas à margem. Nós não podemos ser assim. O amor de Deus não é uma ideia abstrata, não é um sentimento. Deus trabalha para que o amor dele funcione. Nós não podemos desistir das pessoas, sejam quem for, porque Deus não desistiu da gente. Você já deve ter dito isso. E se você disse isso, hoje é dia de você pedir perdão. E é interessante que a palavra de Deus condiciona o perdão divino, dizendo assim, do mesmo jeito que você pesar as pessoas, é o jeito que eu vou pesar você. Você já pensou na eternidade? Você chegar para Deus e falar assim, ah, então, eu tinha desistido de você, ou eu desisti de você. Adeildo, né? É, deixa eu ver aqui, é, então, não vai rolar, desisti, tinha desistido. Tem aqui a data, ó, dia tal do tal, é, isso aí tá conferido mesmo, desistimos, né? Desistimos. É, Adeildo, não vai rolar, a gente desistiu de você. Não é assim. Outra coisa, o amor de Deus é um amor de provisão. Olha só a palavra de Deus em Êxodo, lembra aquele povo? O povo reclamão, o povo que recebia o milagre e queria voltar, o povo que era difícil, o povo que não foi colocado no hotelzinho, que foi levado para a viagem. Deus não colocou o povo no hotelzinho, levou ele junto na viagem. Êxodo, capítulo 16. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou para Moisés e para Arão. Milhões de pessoas, milhões. Chegaram para Moisés e Arão e reclamaram, e disseram o seguinte, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Eles eram escravos, tinham acabado de serem libertos, Deus estava conduzindo eles para uma terra maravilhosa, eles chegam para Moisés e para Arão e falam assim, que bagunça é essa? Era melhor a gente ter morrido lá, para não viver esse perrengue. Gente reclama. E eles disseram o seguinte, lá, a gente sentava ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para esse deserto para fazer a gente morrer de fome? Gente, quando está com fome é insuportável, já viu? A Jô está aqui, não me deixa mentir. Você fica insuportável. Snickers. É insuportável quando você está com fome. Esse povo estava insuportável. Só que eles não estavam falando comigo e com vocês, eles estavam reclamando para Deus. Falou assim, era melhor ter morrido, cara com fome, né? É melhor ter morrido. Aí, olha o que, que Deus responde. Disse o Senhor a Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. É preguiçoso esse amor ou não? Sabe o que, que um amor preguiçoso diria? Vocês são tudo um bando de mal agradecido. Quer saber? Que vou matar todo mundo agora. Vou matar todo mundo e vai morrer de fome. Ou não, vou mandar vocês de volta para vocês verem lá. Vocês vão acabar o resto da vida sendo escravo. Mas o caráter divino aparece de novo. Ele diz assim, olha, eu vou fazer chover pão do céu. O povo sairá e todo dia de manhã vai recolher uma porção necessária para aquele dia. Deus faz chover pão do céu. Um amor nada preguiçoso. E hoje, a gente vive uma era de pessoas que são preguiçosas na provisão à família, na provisão à sua comunidade. As pessoas não querem se envolver mais. Por isso que ninguém quer frequentar mais comunidade, só quer assistir de longe. Por quê? Porque quando você está no meio, dá trabalho. Porque quando você está no meio, vai ter um retiro, tem gente que não pode pagar, você deveria pagar para alguém. Esses vagabundos aí. Aí eu trabalhei, agora vou ter que ficar pagando para os vagabundos. Isso aí, eu falei que não era bom nem a gente vir. Tem sacrifício. Tem sacrifício na família. Hoje as pessoas não têm mais a lógica da provisão. Essa semana, ou algumas semanas que passou, eu conversava com um amigo que falava de uma outra amiga, que o marido abandonou a mulher, porque ele achou que ela estava travancando a vida dele, porque ele queria ficar rico. Porque agora a moda é ficar rico sem sair de casa, tem as coisas. E ele estava lá naqueles investimentos doidos, e a mulher dele era um freio, segundo ele. Falta provisão, falta o sacrifício, falta o trabalho. Deus trabalhando a ponto de dizer o seguinte: eu vou fazer chover pão do céu. Isso não é preguiça, isso é trabalho dedicado a alguém que se ama. É por isso que a gente sai cedo trabalhar, é por isso que as famílias ao longo do tempo foram sustentadas. É um costume de cobrar pai e mãe, né? Na época eu tive meu pai, minha criação. Olha o que o teu pai e tua mãe fazia, criatura. Saía às 6 da manhã, voltava às 22 horas da noite, trabalhava sol atrás de sol para que você tivesse o que comer. E é um tal de, não tive um pai presente. Talvez não teve um pai presente porque o teu pai estava fazendo chover pão para você, criatura. Era o que ele tinha para demonstrar um amor nada preguiçoso, de pessoas que se dedicavam, se entregavam. E hoje há essa lógica preguiçosa de não querer sustentar ninguém, não querer ajudar ninguém, viver uma vida individualista, desprovida de qualquer trabalho dedicado. As pessoas não têm mais isso, mas isso não tem a ver com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele trabalhou para que a coisa acontecesse, num povo desse jeito. Outra coisa, Deus é o Deus das promessas cumpridas. Deus honra com a sua palavra, mesmo que isso custe trabalho, porque quando ele faz uma aliança com o povo, ele diz o seguinte, escrevendo aos profetas, ele diz o seguinte: o meu amor vai estar com vocês todos os dias. Isso significa que se vocês acordarem de manhã e o sol raiar, e vocês forem dormir de noite e o sol se pôr, significa que eu ainda continuo com vocês e amando vocês. Significa que o amor de Deus ainda nos persegue. E Deus não é homem para mentir. E aquilo que ele fez, ele cumpre. A gente não consegue mais cumprir as nossas promessas de amor. É por isso que duas coisas têm acontecido muito forte: o número de divórcios e o número reduzido de casamentos. A galera não quer mais casar. É mais fácil juntar, porque daí eu não preciso fazer promessa nenhuma, entendeu? Não precisa fazer aliança nenhuma. Ah, na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Ah, eu vou prometer isso aí não, dá muito trabalho. Melhor não prometer. É melhor viver do jeito que dá e a hora que deu, deu, porque eu não preciso ter esforço. Promessa cumprida, promessa de amor e de carinho. Essa semana eu estava tentando lembrar de um filme que eu e a Jo assistimos, não lembrei o nome. Mas conta a história de uma menina, aquele filme me marcou muito, porque era uma menina que foi abandonada pelo pai dela. O pai dela era um traste, ele não cumpriu o trabalho de pai. E durante a vida toda essa menina foi perseguida, porque ela não conseguia confiar mais em homem nenhum. Por quê? Porque o pai dela não cumpriu o trabalho de pai. Você tem um trabalho. E é por isso que talvez é melhor não ter filho, porque daí filho dá trabalho. Entendeu? Meu cachorrinho não vai ter problemas depressivos se eu viajar e deixar ele no hotelzinho. Ele é um cachorro. Eu não quero ter o preço do trabalho. Eu não quero ter esse preço. Abandono. Nós temos que nos dedicar. Deus nos amou antes da fundação do mundo. A palavra de Deus em Efésios diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Deus que a gente vem aqui domingo dizer que a gente serve, é um Deus que trabalha, é um Deus que tem um amor nada preguiçoso por mim e por você. E se Ele nos amou, compete que nós o amamos E Deus fala o seguinte daí, fala assim, não, eu vou amar Deus, Del, pode deixar que agora eu vou amar Deus. Depois dessa tua ministração aí, agora está garantido, eu vou amar Deus. Deixa eu dizer para você, como é que você ama Deus? Primeiro, antes de mais nada, amando a sua esposa. Olha o que a palavra de Deus, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se vale uma aliança de casamento e um trabalho a ser dedicado, tem a ver com nós, homens. Mulheres, amem os seus maridos. Depois, Deus diz o seguinte, assim como eu criei, assim como eu semeei, assim como eu criei alguém semelhante, amem os vossos filhos. Amem. Isso é uma herança que eu dei para vocês. E depois, vocês vão ser conhecidos por esse mundo, se vocês amarem uns aos outros. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é um amor de sacrifício, é um amor de trabalho. Se você se diz cristão e a sua vida não tem sacrifício e trabalho relativo a amor a outra pessoa, a outras pessoas, me permita te dizer, você tem ficado um preguiçoso, uma preguiçosa. Servindo a um Deus que não é nada preguiçoso, que é um Deus trabalhador. O interessante notar é que vai haver uma separação no final dos tempos, onde Deus vai pagar a todos nós, conforme as nossas obras, sejam boas ou sejam más. Mas a palavra de Deus diz que vai ter um encontro. E vai ter pessoas nesse encontro que vão dizer que eram cristãs, que serviam a Deus, que vinham culto, que tinha adesivo no carro, que só escutava gospel e que não sei o que e tal. E algum dia Deus vai chegar para essas pessoas e vai falar assim, mas quem que é você mesmo? Não estou muito me lembrando. Dá uma ajuda aqui, Miguel. Estou brincando, hein? Essa daqui é da galera que a gente desistiu já? É daqueles que se enganaram. Uhum, acharam que estava servindo a gente, mas estavam viajando. E vai ter uma outra galera que Deus vai olhar e vai falar assim, conheço vocês, hein? Trabalharam, hein? Trabalharam. Lembro até hoje que eu estava com friozinho lá, vocês me levaram um cobertorzinho, lembro disso aí. Oh, eu lembro que eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu lembro que vocês não me deixaram no hotelzinho, vocês me levaram para passear. E eu era igual vocês, semelhante. Eu lembro que vocês não desistiram de mim. Eu lembro que eu entrei e saí da igreja várias vezes. Eu lembro que eu era meio assim, né? Que eu era meio arredio. Eu lembro que muitas pessoas desistiram de mim, mas eu lembro que... você não desistiu. Eu lembro. Como o Marcinho disse aqui, eu lembro que você orou por mim. Eu lembro. Não foi em nenhum púlpito, não. Eu lembro aquele dia lá, naquela noite, que você dobrou teu joelho e você orou por mim. Eu lembro que eu estava com uma vontade grande de ir naquele retiro, mas eu estava difícil, desempregado, as coisas estavam difíceis. Eu lembro que você tinha uma graninha lá, você pagou para mim. Eu lembro, eu era difícil, né, cara, metido, assim, eu era meio metido, eu não me relacionava com as pessoas, eu vivia sempre ali meio de lado, assim, eu tinha problema de relacionamento, mas eu lembro que você ia lá e falava comigo, eu lembro que você não desistia, eu lembro que você me chamava. Eu lembro um domingo que eu estava sozinho em casa lá, meio, o que eu vou fazer da vida? E eu lembro que você ligou, eu lembro que você me convidou para sair, eu lembro que você tomou um café comigo, eu lembro. Lembro, aquela noite estava difícil, rapaz, eu não sabia o que a gente ia fazer, mas eu lembro quando você chegou com aquela cesta básica lá, eu lembro. Eu lembro que você se dedicou à comunidade, né? Eu lembro. Apesar da dificuldade que era, eu lembro. Você foi fazendo isso durante anos, é? Eu lembro. Talvez seja por isso que Deus disse o seguinte: olha, não se esqueça. Tempo após tempo, ano após ano, domingo após domingo, se reúnam ao redor de uma mesa para lembrar. Para lembrar que eu não precisava criar vocês, mas eu criei porque eu amo vocês. Se reúnam de vez em quando para lembrar os trastes que vocês são, mas que eu amo vocês mesmo assim. Se reúnam de vez em quando para lembrar que eu sabia as pisadas na bola que vocês iam dar. Que vocês não iam ser esses filhos maravilhosos assim, mas eu amo vocês. Se reúnam de vez em quando para lembrar, inclusive, que eu entreguei o meu filho para morrer por vocês. Para que não fosse imputado pecado sobre a vida de vocês. Mas para que vocês, aos meus olhos, fossem enxergados santos e limpos, filhos maravilhosos. Se reúnam de vez em quando para lembrar que eu prometi e tenho cumprido que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se reúnam de vez em quando para lembrar que eu não vejo a hora de encontrar vocês de novo. Se reúnam de vez em quando para lembrar que tem uma mesa posta esperando. E eu que não vejo a hora de encontrar vocês, filhos amados, para a gente fazer festa. Porque tudo se passou. E o que eu sempre quis é construir uma bela história de amor com vocês. E por ela eu vou trabalhar até o fim. E eu espero que vocês, nada preguiçosos, trabalhem também. É isso que a gente faz, tempo após tempo. O nosso Pai tem um amor nada preguiçoso. Triste para nós, vergonhoso para nós, se a gente começasse a ser preguiçoso nesse amor. Que Deus não nos deixe. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Você existe porque Deus te ama. Você está aqui hoje e nós temos a garantia da vida eterna porque um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, decidiu que ia nos amar. E que maravilha isso, que maravilha viver a vida sobre essa perspectiva.